Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast tá muito mais que especial. Hoje no podcast do Fisicalogia nós vamos trocar uma ideia com o professor Tiagão. O professor Tiagão, ele é de Santa Catarina e dá aula em vários cursinhos na região sul aqui, entre Santa Catarina e no Paraná. E ele tem um site chamado Raciocina Física. E o bate-papo de hoje vai ser basicamente sobre o seu projeto Raciocina Física. Professor Tiagão, se apresenta aí pra galera.
Fala rapaziada do podcast, beleza? Gente, primeiramente obrigado pelo convite aí do Fisicalogia, obrigado pelo convite, pelas referências, né? Eu acredito que para mim vai ser muito importante trocar essa ideia hoje aqui. Obrigado pela parceria. E eu acredito que para quem aí tem dúvidas de como que um cursinho funciona, os bastidores, para quem acha que é tudo às mil maravilhas, talvez vai ficar um pouco surpreendido aí. Beleza? Tamo junto.
Professor, obrigado primeiramente aí por aceitar o convite, obrigado mesmo de coração, e eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo esse podcast aí vai curtir esse nosso bate-papo. Então vamos começar com a primeira pergunta aí, e é um pouco mais para trás aí, antes. A primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte: como que a ciência surgiu na sua vida e qual a sua relação com ela?
Então assim, cara, a ciência na minha vida, ela começou mais na questão da pedagogia, por incrível que pareça, né? Quando eu fiz cursinho pela primeira vez, eu fiz para passar em engenharia mecânica em uma das nossas faculdades aqui de Santa Catarina, chamada UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. E aí eu passei em engenharia mecânica e tudo mais, só que para minha família tudo foi sempre muito, muito custoso, assim, né? Morar numa outra cidade, alugar um apartamento talvez e me sustentar. Então aí os meus pais falaram pra mim: olha, Thiago, vamos segurar então, você passou na UDESC, universidade pública e tudo mais, mas o pai e a mãe não tem condição de te colocar lá. Então você vai ficar mais uma vez aqui em Floripa, vai fazer um cursinho mais uma vez, pra tentar passar pra UFSC, né, engenharia mecânica. Aí eu digo: não, tudo bem, beleza. Aí passou-se o ano, aí eu comecei a fazer um outro cursinho na época. Era um cursinho, era uma filial do Objetivo, que veio de Porto Alegre para Florianópolis, né? E, cara, esse cursinho foi um cursinho que mudou a minha vida da noite pro dia, assim. Porque era um cursinho muito diferente disso que é hoje, né, cara? Isso na época era 2002, 2003, né? Onde o YouTube tava bem no início, os vídeos do YouTube eram só em duas dimensões, eram desenhos animados no YouTube, não tinha nada no YouTube. Então os caras, eles inventaram a roda de cursinho. Eles literalmente, o jeito de fazer era um jeito muito diferente do que é hoje e do que era na época quando eu comecei. Era muita piada, muita palhaçada, e os caras não tinham isso. Era um outro tipo de lance, né? Era um lance mais na linha de sarau, um lance mais ligado às ciências humanas. E eu sempre gostei muito de química, de matemática e física, sempre gostei, né? Então, e aí os caras bolaram naquela época, isso era 2003, né? Bolaram um pequeno projeto dentro do próprio cursinho chamado Estude com Seu Colega, onde os próprios colegas da sala de aula, que tinham algumas habilidades maiores em algumas matérias, tiravam dúvida dos outros brothers. Para eles era bom, porque daí não precisava pagar nenhum outro professor extra e tudo mais. E eu, beleza, aí eu topei essa ideia, beleza. Aí chegou um certo dia, não me lembro ao certo que dia era, tinha acho que uns 6 colegas ali com uma dúvida comum, né, de um teste que não conseguiram fazer, e a gente tava numa sala de aula, normal. Aí eles falaram assim: pô, ô Thiago, não me chamava de Tiagão ainda, né, ô Thiago, faz ali no quadro ali pra gente. E eu fui, cara, totalmente despretensioso, fui pro quadro. Ah, gente, isso é assim, 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 assado. Aí nisso, na porta da sala, tinham aquelas janelinhas meio que de aquário ainda, né, tinha começado aquele papo. E aí tava um dos donos do colégio olhando pelaquela janelinha. E aí passou, expliquei o teste pra galera. O meu quadro, eu não lembro muito bem do quadro que eu usei na época, como ficou o quadro, se ficou legal ou se não ficou. E aí os próprios colegas, pô, Thiagão, vamos fazer isso todas as semanas, resolvemos fazer isso no quadro pra gente. E cara, eu fui com aquilo na cabeça pra casa, né? Pensei, meu Deus, coisa doida. Daí com aquele tal diretor, que tava na nossa janelinha lá, ele me chamou depois e falou assim, cara, tu já pensou em dar aula? Eu falei, não, cara, tá maluco, não, nada a ver. Não, nada a ver pra mim, nada a ver. E aí, cara, tu tens bastante futuro nisso, enfim, só jogou essa peteca pra mim e eu fui pra casa, né, cara? Isso aí era abril, maio, e a nossa inscrição da UFSC era em agosto, se não me engano, agosto. E eu fiquei uns 2 meses pensando nisso, cara. E aí começou a coisa a andar. Aí eu acabei, pô, estudando mais a física pra resolver os exercícios pros meus camaradas de sala.
Uhum.
E aí toquei o deixa pra lá na história, na geografia, deixei tudo de lado, né, cara?
Uhum.
E aí quando eu fui, aí eu falei com a minha mãe, assim, acho que eu não vou fazer mais engenharia, porque eu acho que eu quero ser professor. E aí a minha mãe, ela é professora, a minha tia é professora, a minha irmã hoje ela é doutora da UFSC, ela é professora efetiva da UFSC, a minha avó foi professora, então ela falou, olha meu filho, na verdade tu vai ser mais um da nossa família que vai carregar esse fardo aí, o teu pai até queria que fosse um pouco diferente, queria que tu fosse um filho engenheiro e tudo mais, aí eu fui falar pro meu pai ficou meio assim... Ah, porque professor vai ficar ruim, vai receber mal, né? O que realmente na lida do ensino público a gente sabe como que é.
Uhum.
E desde aquela época é assim, nada mudou, né?
Uhum.
E aí eu falei, cara, mas eu falei, meu pai, não, pai, mas esses caras aí de cursinho, eles ganham muito dinheiro. E, cara, na época os caras ganhavam mesmo, cara. Hoje até posso dizer que não é assim tanto, mas na época os caras ganhavam em dólar. O próprio 13º dos caras era um carro zero, pra ter uma ideia, né? Então eu falei, não, pai, tem um mundo de professores aí que é bem seleto, em que os caras ganham bem. E assim foi onde a física surgiu pra mim, na sala de aula já, né? Não foi nenhum evento, não foi nenhum experimento, não foi nenhuma curiosidade cósmica, né?
Uhum.
Foi na sala de aula mesmo. E aí foi quando, logo no ano seguinte, cara, daí eu botei pra física na UFSC, aí entrei na UFSC, aí, cara, entrei naquela sala, e eu sempre fui um cara que gostei muito de música, sabe, cara? Sempre, muito, muito.
Uhum.
Ouvia música, tocava, eu toco violão, faço as coisas. E, cara, eu entrei no curso de física, assim, foi meio estranho, né? Porque, pô, é só aquela rapaziada nerd, né?
Verdade, cara.
E aí eu era o único negro do curso de física, o único, disparadamente, né? E eu pensei, cara, o que eu vou fazer aqui, cara? Tipo, sabe todas aquelas histórias que tu ouvia? Não, porque a galera do curso, a galera da faculdade, a galera sai pra tomar uma cerveja, a galera sai às festas. Eu não tive nada disso, cara. Porque a galera da física...
Galera da física jogava, é mais reservada.
Jogava CS, cara.
Sim.
Jogava CS. E eu mal computador tinha. E aí foi onde eu fiz o curso e, cara, eu não aproveitei a minha vida da faculdade assim. Nunca aproveitei. Eu ia na festa dos outros. Ia na festa da medicina, na festa da engenharia, que tinha mulherada, eu ia pra lá, né?
Uhum.
Nunca fiz nenhum encontro com o pessoal da física, exceto pra trabalho mesmo, né?
Entendi.
Síntese e tudo mais, e os laboratórios, e enfim. E foi isso. Então, o meu começo com a física, assim, o meu contato foi na sala de aula mesmo, assim. Aí depois que eu fui descobrir os fenômenos, as coisas que me interessaram muito mais, mas não antes, sim, pós-UFSC já.
Que da hora, professor. Você contando isso aí, é bem parecido comigo, cara, porque eu fiz 2 anos de engenharia têxtil aqui também na UEM. Uhum. Só que quando eu comecei a dar aula particular, eu falei, cara, esse negócio de dar aula é legal. E minha mãe é professora, eu tenho tios professores, então aí minha mãe só falou desse jeito assim pra mim, quando eu falei que ia mudar pra física também, né? Minha mãe falou assim, cara, a maçã nunca cai longe do pé, não. Ela falou desse jeito. Aí eu fui contar pro meu pai falou, cara, igual no seu caso, professor, uhum. Cara, professor não, né, queria que eu fosse engenheiro, queria que eu fosse qualquer outra coisa, mas hoje física é outra realidade, é muito legal, eu gosto demais do que eu faço, eu tenho certeza que você também gosta demais da física e... Cara, sim, que da hora isso que você falou, massa pra caramba mesmo. E assim, você falou que tinha uma facilidade com física e matemática, então desde sempre você teve essa facilidade na área de exatas?
Desde sempre tive, cara. A gente teve uma criação muito boa, como foi uma tipo de criação muito pobre, a gente teve muito limite, assim, e a gente era muito de brincar na rua, né? Então, com relação à matemática, joguinho de carta, joguinho de dominó, eu jogava muito isso. Então, coisas de dia a dia, assim, a física, ela já estava em mim, mas eu não sabia que era ela, né?
Entendi.
Então, desde então, a gente criava coisas e mexia com espelho. Na época, se usava uma lente convergente, depois que eu fui entender a lente convergente para queimar os bichos. Desde então, a gente usava, cara, muito diferente. Isso aí eu tinha uns 13 anos, 14, então já era muito bom, assim. Gostava de fazer cálculo, matemática, pegava papel, fazia. A gente era totalmente longe de computador, cara. Até porque não se tinha acesso. Na época de internet, era internet discada, aquela lá do IG, da UOL, do American Online, que tinha um CD pra instalar no computador pra usar a internet. Então a gente nunca teve esse acesso, assim. O que de fato a gente aprendeu foi no pau, foi na rua, né? Então isso fez com que a gente ficasse mais independente e mais cedo, né? Eu vejo hoje, dando aula assim, que muitos jovens que na idade que tem hoje, 17, 18, cara, os caras são independentes dos pais 90%. Então os caras não sabem se virar, os caras não sabem ir atrás, não sabem fazer uma pesquisa no Google, né? Geralmente vem um monte de aluno perguntando: professor, tens uma lista de exercícios sobre tal coisa? Aí eu já sou meio grosso também, já falo: cara, se procurar no Google, tu vai achar.
É só procurar, né?
É só procurar, então, sabe? É uma geração que vem cansada sem ter cansaço, entende?
Entendo.
Então tudo isso pra mim, eu sempre gostei, assim, de matemática, de física, de saber como que era a coisa, do porquê que soma, do porquê que tem a raiz, do porquê que é uma função, porquê que o gráfico é assim e não é assado. E aí era conversa com os professores, eu pedia ajuda: ô, professor, me ajuda aqui. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, nunca fui um daqueles caras envergonhados, sabe?
Uhum.
Sempre fui de perguntar quando eu não sabia, nem que fosse uma coisa muito simples, mas eu já falava, né? Então esse foi o meu caminho, assim, para as ciências exatas, assim, né?
Entendi. Que da hora isso aí. Então a curiosidade, a física já estava no seu dia a dia, já estava com você, e a curiosidade te levou, então. Isso, sim, é bacana demais. Acho que se de um modo geral os alunos fossem assim, né? Se eles tivessem curiosidade, por que que é aquilo, por que que é assim, assado, acho que seria muito mais gostoso de dar aula, né? E para eles também, né?
Eu acho. Embora muitas escolas que eu dei aula, assim, teve um tempo, hoje não mais, né? Hoje eu trabalho mais com tipo um cursinho, assim. Mas quando eu trabalhei em escolas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, cara, sempre tinha um bondezinho, assim, de alunos que eram desses, sabe? Uhum. E que hoje fazem engenharia, já são engenheiros, e são muito bons, e eles gostavam de criar aquelas coisinhas, né? Tiagão, vamos criar uma bobina. E aí eu: não, vamos fazer então, assim, nem que não valesse nota. Eles estavam ali pelo trabalho, eles estavam ali pela ciência, né? Feira de Ciências foi uma coisa que eu pude desenvolver várias vezes com os alunos. Foi um negócio muito legal de se fazer, né? Só que por falta de incentivo financeiro, às vezes, da própria escola ou do próprio estado, município, a gente não conseguiu fazer grandes feitos, né? Mas os alunos ficaram bem felizes com aquilo, de pegar sucata e transformar essa sucata em física, né? Isso foi uma coisa muito, muito boa, assim. Então, ainda tem alguns alunos que pensam nesse tipo, gostam de pesquisar sobre isso, mas isso é no universo de uma sala de 100 alunos, tem 5 que são assim.
Verdade, é bem pouco mesmo. Massa pra caramba isso aí. Professor, e assim, como que surgiu a ideia do canal no YouTube e por que o nome Raciocina Física?
Então, cara, assim, como eu disse, eu fui um cara que eu me criei profissionalmente junto com caras que eram mais velhos que eu. Então eu tinha 18 anos quando eu comecei, e aí eu andava com os caras de 40, 42, 45, os caras já macaco velho de sala de aula. Então, o meu convívio, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, foi com eles. Os barzinhos que eu ia com 18 anos eram samba de idoso, onde só tinha coroa. E eu me criei nesse meio, né? Então, eu via muito aquilo que os caras faziam. Só que eu meio que peguei uma transição dessa última geração para a minha, aonde os cursos de medicina estavam começando a aparecer, cara. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, o curso que era mais difícil de entrar era o curso de direito, o curso de odonto era muito difícil de entrar, né? Tô falando de públicas, né?
Uhum.
Então era muito, muito difícil de entrar. E aí o aluno, eu peguei talvez aqueles primeiros alunos que não queriam mais a piada, eles não queriam mais a musiquinha, eles não queriam mais o engraçado, eles queriam o sério.
Uhum.
Né? Ou seja, eles não queriam mais a decoreba.
Eles queriam aprender,
eles queriam o raciocínio da coisa. Então, por isso esse nome, né? O raciocinar a física, o entender a física. Porque é igual andar de bike, cara. Uma vez que você entendeu qual que é a logística, acabou. Aí você só vai mudando de fenômeno para outro, mas tá tudo vinculado, né? E aí uma coisa que eu sempre preguei assim nessas minhas aulas é que a física, cara, ela não é dividida em frentes, cara. Não existe a frente 1, a frente 2, a frente 3. Ela não é um armário cheio de gavetas e você abre, agora eu vou abrir a cinemática. Não dá para abrir uma gaveta de cinemática sem abrir uma gaveta de trabalho, né? Então, e aí eu comecei a ter a minha personalidade, o meu jeito de dar aula, porque no começo a gente sempre copia alguém, né?
Uhum.
A gente sempre tem alguém como
referência.
Como referência. Ah, vou fazer igual aquele cara. Mas aí os anos vão passando, você vai tendo as chances de se reinventar, né? E aí eu sempre gostei desse termo, do raciocinar, né? Do aprender a coisa. Tanto é que quando eu faço as minhas lives, faço as minhas coisas que eu estudo em casa, assim, eu sempre gosto de colocar palavras, né? O que que isso tem a ver com aquilo? Como que isso puxa aquilo? E como que é uma questão de física, assim, né? Como que os caras pensam? Porque os alunos precisam entender que não é um robô que faz.
Uhum.
É uma pessoa que faz. Então, como aquele cara pensou? Então, quais são os conteúdos que poderiam estar envolvidos naquele lance? Então, a minha forma de pensar e a minha forma de preparar a aula está em cima disso. Então, por isso esse nome. E o canal do YouTube, cara, para ser bem sincero, assim, ó. Pode chegar até a ser engraçado. Eu só descobri que eu tinha um canal no YouTube quando eu descobri que quem tinha um e-mail no Gmail já tinha um canal no YouTube.
Entendi.
Isso foi, cara, pra ser sincero, o meu primeiro vídeo no YouTube foi um canal que eu tinha, já era raciocínio física, sim, mas não tinha essa logomarca que tem hoje. Foi em 2011, foi quando eu botei o meu primeiro vídeo no YouTube. Cara, foi um vídeo muito, muito bizarro, porque, pô, tecnológica, né? Eu peguei o meu celularzinho, eu filmei a parede com um PowerPoint projetado. Olha o naipe. E aí eu fui, aí preparei todo um PowerPoint, que na época, porra, o PowerPoint, cara, começou a ser usado de fato em 2000,
uhum.
Né? Então 2012 já tava legal, já tinha bastante coisa.
Uhum.
E aí eu preparei os slides, nunca me esqueço, acho que era uma resolução de circuito elétrico, lâmpadas e tudo mais. E aí eu preparei ali no PowerPoint certinho. Aí eu fui falando do lado do celular pra pegar a voz.
Uhum.
Então foi um vídeo, cara, amadoríssimo, assim, né? Mas eu sempre fui de meter a cara, assim, eu sempre fiz todas as minhas coisas, né? E aí botei lá uns exercícios, sei lá, acho que teve 5 visualizações, 4 foi da minha mãe e uma foi minha. Né?
Entendi.
E aí aí eu deixei o canal de lado, porque como eu tava trabalhando também, as escolas, coisas de prova, era ensino médio ainda. Mas aí ficou lá, beleza. Aí depois passou um tempo, aí eu fiquei mais maduro também, conheci outras pessoas. E aí eu conheci um cara, eu trabalhei com ele durante 4 anos. Foi de 2011, foi quando ele saiu. Não, foi 2010 até 2014, que eu trabalhei em Chapecó com o professor Paulo Jubilu, né?
Pô, Paulo Jubilu é um cara fera, hein?
E aí eu lembro, porque ele sempre teve muita condição financeira, assim, né?
Uhum.
Ele era muito bom, assim. E aí ele foi, os meus professores, foi a primeira vez que eu vi um MacBook, foi com ele.
Uhum.
Caralho, bicho, tem um MacBook, irmão, beleza. E ele, ô, Thiagão, assim, cara, eu tô criando uma coisa. Olha só o que ele me falou naquela época, será 2010, velho. Eu vou dar uma aula no YouTube. Eu lembro dele me falando isso em 2010, lá no hotelzinho que a gente ficava, Chapecó. Deixa eu ver como é que... Não, é assim, assim. Ele mostrou um pouco da aula. Quando ele mostrou aquilo, cara, eu já pensei, caralho. Porque eu nunca tinha visto aquilo.
Uhum.
Quando eu vi a aula dele falando no vídeo, eu lembrei do meu PowerPoint lá na parede. E tipo, sabe? Daí eu... Cara, loucura. Cara, não foi uma questão de meses, assim, um ano. Tô no YouTube, cara. Estourou, estourado. Começou a dar palestra pra tudo quanto é lugar, milhões de visualização. E eu fiquei bem contente, assim, por ele, cara, porque geralmente quem estoura no YouTube, né? É a música, é a comédia, é o humor. Naquela época, né? O professor não tinha esse destaque, né?
Uhum.
E ele teve esse destaque, cara. Viajou o Brasil inteiro e meteu a cara e criou, né? Aí se lançou o tal do Biologia Total.
Isso.
Hoje é uma grande referência. Até eu tive aí, uns 2 anos atrás, me chamou pra lá gravar umas coisas com ele. Só que eu já tava focado nesse meu projeto aí. E acabei falando pra ele, cara, infelizmente não vai dar, porque precisa de tempo, o dia só tem por 24 horas. Eu tenho uma filha também, então não vai dar pra fazer. Aí cada um seguiu o seu caminho, assim. Mas eu vi esse começo dele, do YouTube. Então foi quando o YouTube começou a me despertar, tipo... Cara, o YouTube é o lugar. Só que eu não tinha recurso nenhum, né, cara? Então eu comecei a mexer nas coisas do YouTube. Cara, foi o ano passado, pra ser bem sincero, né? Porque o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer o caminho inverso. Muita gente começou botando os vídeos no YouTube pra poder crescer no YouTube e depois montar uma plataforma digital pra levar as pessoas do YouTube pra lá.
Uhum.
Eu fiz o contrário. Enquanto tava todo mundo no YouTube, eu tava sozinho no meu canto, gravando todas as aulas do meu curso online. Então hoje eu tenho um curso totalmente online, tudo gravado, todos os exercícios, todas as listas, os simulados. E agora eu vou ir pro YouTube, onde todo vídeo que eu lanço no YouTube eu falo do site. Aí quando a pessoa chega lá, não é uma coisa que tá começando. Já tá uma coisa robusta, entende? Já tá uma coisa... braba, assim, boa, né?
Uhum.
Então agora que eu tô tipo, descobrindo os caminhos do próprio YouTube, desde Google Ads, YouTube Ads, impulsionamento, patrocínio, e eu tenho feito tudo isso sozinho, assim, cara, sabe? Então tem sido muito bom.
Que massa, cara, que da hora isso aí que você falou. Eu meu canal no YouTube também começou agora esses tempos, tá com... Pô, a conta, igual você, eu tenho desde sempre que eu tenho e-mail Gmail, né? Mas o meu canal, eu comecei a postar vídeo nele ano passado, quando eu fui procurar vídeo pra... que eu tava estudando pra prova do mestrado e eu não encontrei. Aí eu falei, uhum, se não tem, eu vou fazer. Aí eu comecei a postar e tal, achei... Aí eu da hora demais. Então você... Já que você... O site, então, essa a pergunta que era a próxima pergunta era o site. Desde quando você tem o site? Então, o site veio primeiro que o YouTube, né?
Veio antes, assim. O site, cara... Pra ser sério, assim, eu já tive... Esse é o terceiro site que eu tô. Esse, uhum, é o último site. Porque, assim, o primeiro site que eu fiz... Os caras montaram, investiam um certo troquinho ali. Eles montaram, mas eu não tinha as aulas. O que aconteceu? Miou.
Caiu.
Depois... Eu comecei a ter as aulas, só que aí eu procurei uma agência, só que aí, pô, o site já ficou muito mais caro do que o outro que eu tinha pago. Passou-se ali 3 anos, 4, as coisas mudaram, e enfim, né?
Uhum.
E aí eu tinha as aulas salvas, aí salvei no HD, salvei na nuvem, puta, não tenho dinheiro pro site. Aí agora, eu construí o site mesmo, com a cara dele, assim, bonitinho, Claro que tudo pode mudar, né? Mas hoje é isso, né? Então, e aí quando eu comecei, aí pô, a compra, e o PagSeguro, o PayPal, o aluno vem, compra, faz, né? Então foi muito 10, tá? Então o site ele já tá rolando, firmemente assim, cobrando, trabalhando, os alunos independentes vão, assinam, recebem e-mail. Tá funcionando isso já faz uns 4 meses, mas ele já vem embalado, o site tem há um ano aí, botando as aulas, e investindo, e trabalhando, e gravando, né? Então a ideia do site ela já tá pronta, já tem um tempo, mas o site é uma cara. Como é que eu posso dizer? O site é uma fagulha, né? Você pode inventar o que você quiser hoje, né?
Sim.
Então, dá pra fazer o que quiser. E eu ainda não sei coisas que dá pra fazer, mas que dá. É isso.
Que da hora. Uma curiosidade minha aqui. Eu assistindo seus vídeos no YouTube e tal, e vendo o seu estilo, você curte basquete, assim. E eu reparei que o site, ele é roxo e amarelo. Ele tem alguma referência ao Lakers? Alguma coisa assim?
Ou
roxo e amarelo, porque...
Assim, ó. Eu gosto muito de basquete. O Lakers, pra mim, já foi um momento onde eu já tinha parado de jogar, né? Eu joguei basquete, lutei judô quando era moleque. Então, eu era do tempo do próprio Chicago Bulls, né?
Uhum.
Era o meu tempo de basquete. Então, Lakers, o Kobe Bryant, pra mim, é coisa nova, assim, né?
Uhum.
Então, mas as cores, cara... Eu lembro que a minha primeira logo, que não tem nada a ver com essa, era um boneco branco, representando ali o Newton, a jogada da maçã.
Uhum. Né?
Então, e aí era uma logo azul com vermelho. Beleza, tá, ficou um tempo essa logo, papá. Aí depois eu pedi pro menino fazer uma logo pra mim e tal. E ele já era design gráfico, já entendia o que era a cor da moda, a cor do momento.
Uhum.
E aí algo que ele me falou, que falou, ó, Thiago, essas cores roxo e amarelo serão as cores bem vivas para os próximos 10 anos, ou 20. Foi aí que eu escolhi.
Entendi. Entendi.
Né? E realmente é uma cor que chama muita atenção quando você vê de longe, né?
Uhum.
Então, e aí foi assim que eu decidi, nada relacionado com basquete, assim.
Eu achei que tinha a ver, porque, né, você dá aula lá, eu tava assistindo seus vídeos, tá com aquela camiseta de time de basquete, o boné pra trás, um estilo inconfundível e tal. E aí você pega, você entra no seu site lá, o site roxo com amarelo, aí você começa a fazer as relações, né?
Sim,
então essa era. Mas que da hora, massa pra caramba isso aí. Da hora demais, demais, demais.
Sim.
Bom, professor, e continuando aqui o nosso bate-papo, como que é conciliar tudo isso, cara? Porque você tem o site, tem os cursinhos que você dá aula e você tem uma vida também, né? Não é simplesmente fazer isso.
Sim.
Aí.
Assim, cara, vou te dizer assim, ó. O ano de pico pra mim, com a maior quantidade de compromissos, os anos, assim, foi de 2013 a 2018. Foram 5 anos de pico, assim, cara. Eu acho que nesses 5 anos, somando, eu dei aula em umas 20 cidades.
Caramba.
É, mais ou menos isso. Em 2013, eu tinha aqui a região de Santa Catarina. Era Floripa, era Lages, era Rio do Sul, era Chapecó, Blumenau, Balneário Camboriú e Itajaí. Girava nessas cidades aí. Então era uma... Era um dia por semana em cada uma. Então a quilometragem do carro foi pro pau, né? E aí depois eu entrei no Paraná de 2016 para 2017. E aí eu fiz uma parceria ali com essas escolas dali, onde eu dava aula em Umuarama, eu dava aula em Cascavel, depois eu descia para Francisco Beltrão, depois eu ia para Pato Branco e voltava para Santa Catarina por Chapecó. Então, e o Paraná, ele é grande, né, cara? Então, cada trâmite de uma cidade dessa, assim, levava um tempo, assim, né?
Sim.
Então, foi um desafio, cara. Era muito ruim, realmente, porque eu tinha que viajar todos os domingos, né? Eu saía de casa domingo de manhã, já, para estar na cidade que eu ia dar lá segunda, domingo, dia de noite. Então, muitas vezes perdi dia dos pais, perdi dia das mães, perdi Páscoa, todos os feriados assim clássicos, né, de domingo, mas foi uma escolha minha, cara, né, eu não me queixo de nada, eu não reclamo de nada, tive bons frutos disso tudo, né. Aí depois de 2018, quando nasceu essa própria Amanda, quando a Amanda nasceu, aí eu resolvi assim, cara, preciso pisar no freio, né? Porque, pô, ela vai crescer e o cara precisa estar presente. E eu também estava ficando cansado de viajar, porque desde 2013 nessa. Aí eu resolvi encurtar. Então, assim, ó, hoje a minha rotina, ela tá muito tranquila comparada com 5 anos atrás. Eu vou para o Moarama, trabalho lá na segunda-feira. Terça de manhã eu já volto para Floripa, dou aula aqui no curso, no meu curso, né, que eu tenho uma escola de física agora aqui. Mas assim, não sou uma escola.
Que massa.
Então, né, mais um curso online. Tem uma estrutura, tem o estúdio do Associna, a sala de aula, o quadro. É algo grande aqui. E aí terça e quarta eu dou aula aqui. E aí quinta eu vou pro Integral Itajaí, né, que foi a escola que veio do Paraná, lá de Maringá, os caras abriram aqui, e tá sendo muito legal, assim, né, muito legal lá. Então, de viagem, hoje eu tô fora só segunda e quinta-feira. Então, hoje eu me considero, assim, um vencedor, assim, tá?
Que massa.
Tranquilo, assim, né? Mas já teve tempos difíceis, cara, tempos difíceis aí. Mas é um jeito, né, tem que meter a cara pro negócio rolar.
Que da hora. Então agora tá bem mais tranquilo. Mas é da hora demais isso aí que você falou. Então o Raciocina agora, ele tem uma sede física, assim dizendo?
É, na verdade a sede física, ela estreou aí em 2018. Então estamos no terceiro ano dela. É, onde foi tudo feito com muito carinho, cara. Desde as carteiras, a sala, existe um laboratório na sala, onde eu fiz uma parceria com a Azerheb, que é uma empresa de laboratórios de Curitiba, onde mensalmente eles mandam os kits para mim, kit de magnetismo, kit de termologia, kit de ótica e geométrica. Então hoje eu tenho praticamente 80% da física em prática lá na minha sala. Então eu consigo mostrar tudo pro cara, desde uma onda de rádio até um raio-x, eu consigo mostrar lá para ele, tudo muito seguro, claro, né? Um campo magnético, as limares de ferro, eu consigo mostrar tudo para ele lá. Então, ele se tornou um curso de referência, assim, presencialmente. Que foi quando eu decidi largar todas as escolas que eu trabalhava em Santa Catarina, exceto lá no Integral Itajaí, mas em Floripa, assim, é a única escola que eu trabalho, é a minha, né? Já trabalhei vários anos em outras, várias que tem aqui, mas eu decidi ter só o meu espaço, o que hoje eu confesso para você que é muito melhor, né? Você não ter um chefe, você fazer as coisas no horário que você quer, a hora que você quer. Tem dias que eu fico na sala lá trabalhando até 1 da manhã, 2 da manhã, eu tenho a chave, eu abro a sala, eu fecho. Se eu quiser marcar uma revisão domingo de manhã, eu marco, né? E os alunos, quando vão para lá, eles já sabem que é assim, né? E o curso tá no terceiro ano aí. E o ano passado a gente teve um reconhecimento, assim, né? Onde, pô, foram muitos alunos aprovados. A gente teve o primeiro lugar de medicina da UFSC.
Que massa.
Foi lá do meu curso. E a menina das 10, do 100% da prova, ela fez 9,7 em física.
Caramba.
Então ela errou só um item de um somatório. E ela já faz o curso comigo há muito tempo. Então foi um presente, assim, né?
Uhum.
De todo esse trabalho que a gente tem feito aí.
Que fera, professor. Massa demais isso aí que você tá falando. Continuando aqui, o que que te motiva a continuar fazendo o seu trabalho? Como é que é o feedback dos alunos? Não só do curso Raciocina, mas assim, das escolas que você trabalha, o seu trabalho na internet, como que é os alunos, como que eles te passam esse feedback? Como é que é isso?
Olha, cara, assim, o meu estímulo, ele vem de duas coisas. Primeiro, por causa da Amanda hoje, né?
Uhum.
Mais a minha família, minha mãe, meu pai, minha mulher. Mas o que mais me estimula, cara, é o desafio. Eu sou um cara que eu sou muito sagaz, assim, eu não tenho medo de nada, sabe? Eu não tenho medo que a coisa dê errado, eu não tenho medo de ter que começar de novo, eu não tenho medo. Até porque eu vim da onde a gente nunca teve nada, então hoje eu me considero um vencedor, como eu te disse. Então, quando um aluno vem e eu já vejo que ele não sabe nada, e às vezes o não sabe nada não é por culpa dele, às vezes ele veio de um ensino público que teve muita greve, ele não conseguiu trabalhar, ele não conseguiu ter o espaço dele, ele teve déficit. Então, esse aluno é o meu maior motivador. Eu não vou descansar enquanto esse cara não entender a física, não saber como se virar, né? Porque geralmente ele tem algum, já tem algum dom, ele é bom nas humanas, nas ciências biológicas ele se vira, na língua portuguesa, geralmente ele tá mal na língua portuguesa e na física, porque as duas têm uma capacidade de texto muito grande, tem que saber interpretar, tem que saber ler. Então eu não só ensino a física para esse cara, como procuro dar umas dicas assim, de como ele deve se portar, de como ele deve se comportar, de como ele deve se comprometer com ele mesmo. Porque às vezes as pessoas esperam muito dos outros. Mas na verdade tudo depende da gente, cara. Né? Um exemplo, se você não tivesse me convidado para poder participar desse nosso podcast, talvez tu não ia saber um pouco do meu histórico.
Sim.
E acredito que para ti foi uma surpresa, porque tem históricos tipo, totalmente diferentes.
Sim, né? Sim.
Então, e as coisas é assim, se você não metesse a cara, o teu podcast não ia estar assim hoje.
É.
E assim eu falo pros meus alunos: ah, você escolheu passar no curso tal, não importa o curso, você tem que fazer tantos pontos, ok, como você vai fazer para isso rolar? Não vai sentar no sofá e deixar rolar.
Não tem como, né?
Então você tem que ir atrás. Então meu maior estímulo, o que me motiva de fato, são os alunos com dificuldade em física. Esses aí são os meus xodó, assim, eles que eu quero pegar embaixo do braço e levar até a prova.
Que da hora, professor, isso é massa demais. Isso que você falou aí é tipo minha religião também, sabe? Assim, eu vejo os alunos assim, é igual você falou. O objetivo não é que ele seja um professor de física, que ele... Não, é que ele aprenda e que ele possa, de alguma forma, aquilo servir de alavanca pra ele conseguir o que ele quer, né? Pra ele entrar na universidade, pra ele... Isso é massa demais que você falou.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Você consome outro tipo de conteúdo além da física? Alguma outra área da ciência também te chama a atenção? Ou você é um cara que mais é voltado para exatas mesmo, assim, e tal?
Então, assim, cara, o meu pai, ele é músico, né? Ele é funcionário do Tribunal de Justiça, já se aposentou e tudo mais. Mas eu sempre cresci muito com a música na veia, assim. Tanto é que por muito tempo, até realmente cair num cursinho, eu já tive bandas, banda de reggae, banda de pagode, já tive tudo isso, sei tocar alguns instrumentos, né? Então eu pensei, ah, vou ser músico, vai ser legal, e durante muito tempo pensei isso, né? Então a música, cara, é uma coisa que muito faz parte do meu dia a dia, assim. Desde quando eu acordo, eu já boto um som, quando eu pego o avião, já tô no som, rolando o som, às vezes vou lá pra minha sala, pô, tô lá no curso lá, antes de gravar alguma coisa, boto uma música pra ir pensando no que eu vou fazer. Então eu sou movido à música, assim. Gosto muito de música, gosto de assistir vários documentários sobre música, sobre samba, sobre MPB, sobre rap, que é uma coisa que eu gosto muito. Então o meu lado B é a música, né? Se tu chegar num bar e me ver tocando bateria, não acho estranho. É o meu lado B, né? Meu lado B. Eu gosto muito de música. Então, esse é o meu hobby. A música é um... É quando eu não tô pensando em física, quando eu não tô pensando na minha família, eu tô pensando em música. Tenha certeza disso. Pra mim é uma coisa muito importante, assim.
Pra continuar a nossa conversa aqui, esse período que a gente tá vivendo não é um período fácil, esse período de isolamento social, mas a gente aproveita esse período pra pensar na vida, produzir mais, fazer outras coisas assim. E como que tá sendo pra você, nesse período de isolamento social, ficar longe dos alunos presencialmente, assim dizendo? Você tá produzindo mais conteúdo? Tá mantendo o ritmo? Ou tá mais ou menos ali?
Olha, cara, assim, a gente sabe que o país não tá, o mundo, né, não tá passando por uma situação confortável, mas eu vou falar enquanto Thiago, assim, pra mim, cara, esse momento de isolamento, esse momento de pandemia, ele tá sendo um aprendizado surreal. Como eu te disse, eu sempre fui de meter a cara, nunca tive medo de nada. Então, às vezes, quero montar uma vinheta pro meu curso. Pô, tinha que contratar alguém que me cobrava, sei lá, R$10 por segundo pra fazer um negócio, que é o que eles cobram, né? Cobram por tempo, né? E eu pensei, cara, eu preciso aprender a mexer nesse negócio. Aí comprei um curso do Adobe Premiere. E, cara, nessa pandemia eu aprendi a editar as minhas próprias aulas a nível profissional.
Uhum.
Então, esses vídeos do YouTube, aquele que eu postei aí recentemente, da regra da mão direita, o das leis de Newton, uhum, de polias. Quem fez tudo aquilo ali fui eu, né? Comprei o chroma, o pano verde, fui atrás, montei o cenário lá na sala, comprei a luz, iluminação e meti a cara. Então eu aprendi muita coisa nessa pandemia. Claro, pô, esse ano aí completou 16 anos que eu tô dando aula, eu sinto falta dos alunos em sala, converso com muitos deles. Tanto é que na minha turma presencial aqui de Floripa, como é tudo em módulo, né, o curso, eu levei os módulos na casa de cada aluno, peguei o meu carro, levei o livrinho para eles na casa de cada um, ao invés de mandar em PDF, eu levei. Aí já aproveitei e conversei um pouco com eles, perguntei como é que eles estavam e tudo mais. Então, para mim, cara, a pandemia, ela virou a chave, cara. Virou pro meu curso, para mim, enquanto profissional, virou a chave 1000%. Aonde hoje eu tenho tempo de pensar, cara.
Uhum.
Porque você tá em casa, né? Embora você tá trabalhando com várias coisas, mas você tá na sua casa. Então daqui a pouco você vai tomar uma água, daqui a pouco você começa a viajar no lance. Nossa, eu podia fazer uma coisa assim, né? Como que faz? E hoje tem o YouTube que te ensina tudo.
Uhum.
O que na época não tinha. Mas o YouTube, aí depois que eu fui ver lá. Pô, eu ganho dinheiro pra falar com esse curso aí de Adobe Premiere, tá tudo no YouTube? Os caras ensinam tudo. Como botar uma máscara, não sei o que, na imagem. Tem um cara lá falando como faz. Né? E eu dou moral pros caras, eu curto o vídeo, eu me inscrevo no canal dos caras. Porque eu acho que isso é muito importante, assim, né? Até pra quem tá nos ouvindo. O YouTube, cara, ele é uma troca de informação. Se você assistiu um vídeo de alguém, de uma coisa que você procurava, pô, cara, culinária, música, qualquer coisa, teve um empenho pra produzir aquele vídeo, seja um empenho de muito tempo ou um empenho de pouco tempo. Pô, o mínimo que você deve, em forma de, entre aspas, pagamento, é curtir o vídeo do cara, dar um like no vídeo, se inscrever no canal do cara, porque isso conta pra ele. E tem muitas pessoas, às vezes, eu vejo, assim, nos meus vídeos, né, cara, tem visualização pra caramba, mas os caras não curtem, os caras não se inscrevem. É como se você... Como é que eu posso dizer? Pra não ser tão grosseiro assim. É como se você saísse com uma garota de programa e não pagasse ela depois, cara.
Verdade.
Pô, é usado o trampo do cara. Então, cara, isso são duas coisas bem simples, né? É tipo, clicar no curtir e clicar no inscrever. Na sua vida não vai mudar nada se você tá inscrito em 1.000 canais ou 5 milhões de canais.
Mas pro cara que tá recebendo esse curtido, esse inscrito, ajuda muito, né?
Recebe, ajuda muito. Então as pessoas, acho que tem que ser um pouco menos egoístas, assim, sabe? Pensar no outro, entende?
Uhum.
Então acho que esse momento de pandemia também tem servido pra muito isso, assim. As pessoas estão se ajudando, tem as lives, tem as correntes. Tá rolando uma situação bem legal. Embora existe um outro viés, assim, né, da coisa, que é o aumento da fome, o aumento do desemprego, e é uma situação crítica, com certeza é. É as escolas pararem, o que também não vou me estender nesse ponto, né, de escolas pararem e todo o resto seguir, né. Eu acho que deve existir uma hierarquia nesse lance aí.
Com
deve
certeza.
Existir, sim, o que é mais importante.
Uhum.
Eu acredito que, vamos dar um exemplo só para não criar nenhum, só para não fazer rolo com ninguém, confusão, mas eu acredito que duas escolas abertas vai ser mais proveitoso pro país do que duas academias abertas.
Com certeza.
O esporte você pode praticar em qualquer lugar, né? Aí a pessoa fala, ah, mas a escola também pode ter online. Mentira, cara. Eu digo por mim, tem gente que não tem acesso nem a Wi-Fi, internet. Aí o pessoal fala, ah, mas se o pobre, entre aspas, né, tem um celular com internet. Uma coisa é o celular para usar o WhatsApp, o Instagram. Outra coisa é uma internet para assistir uma aula.
É verdade.
É muito diferente, né? Então eu acho que, como é que eu posso te dizer? Eu acho que os caras estão, acho que o poste está mijando no cachorro pela primeira vez.
Verdade.
Isso é muito ruim,
uhum.
Né? Todos os segmentos, todos os setores funcionando. E a escola, cara, que é a educação, é um dos setores, fora a saúde, é o setor mais importante que nós temos. E nós estamos há 5 meses sem nada, assim, né? Embora a gente trabalhe com particular, venda de internet, né? Mas dessas 5 milhões de pessoas que fazem o Enem, tenho certeza que metade está sem aula.
É bem assim mesmo. Bem assim mesmo.
É.
Uhum. Essa foi bem cirúrgico mesmo nisso que você disse. A pandemia deu uma virada de chave em tudo e é assim mesmo que as coisas funcionam. Coisas que não são tão importantes abrindo, funcionando normalmente. E as escolas aí. E você falou do celular, do WhatsApp, realmente. Ah, a gente, nós aqui, a gente é privilegiado, né? Porque a gente tem internet, uhum. A gente tem tudo. E quem não tem, né? Como é que vai se virar pra ter essa aula, pra poder ter esse conteúdo, pra poder estudar? É complicado. É uma situação bem difícil. Professor, e como que é a sua preparação para suas aulas que você faz no YouTube? Você faz uma pesquisa antes? Ou você chega e fala assim, ah, hoje eu vou dar aula de campo elétrico? E aí você vai lá e grava? Ou você segue um roteiro? Como é que é?
Não, cara, assim, ó. Esses meus vídeos de dicas rápidas, né, que eu tenho uma pequena playlist lá no YouTube, dicas rápidas, né,
uhum.
Cara, é o que me dá na telha, quero gravar sobre isso porque eu acho que é interessante, ou tem uma prática legal para poder mostrar sobre isso, e isso realmente cai bastante, então eu tenho ido mais pela linha das coisas que mais caem.
Entendi.
Né, então não pela curiosidade da ciência, e sim pelo aquilo que mais cai na prova,
uhum.
Né. E aí, assim, eu faço. Pego a câmera, boto lá. No que eu já vou botando a câmera, eu já coloco tudo num papel, que é um pequeno roteiro que eu faço. Ah, vou começar assim. Aqui vai entrar isso, aqui vai entrar aquilo. E quando eu vou editar, já tá ali, né?
Uhum.
Então fica mais fácil, né? Então os vídeos do YouTube é isso. E aí tem o projeto das lives, né? Que aí eu faço... Antes eu fazia todas as sextas-feiras. Só que eu percebi que a galera já tava bem cansada. Final de semestre, né?
Uhum.
Então eu resolvi dar um tempo com essas lives, mas logo menos o cara já volta. Onde eu pego uma prova de vestibular tal e desseco ela com todos eles que estão ali vendo ao vivo. Item por item, o porquê que tá certo, o porquê que tá errado, Enem, né? Então essas lives assim têm tido um bom tipo de resultado também. Tá muito legal, né? Então é isso, cara. Não tem muito mistério, não tem muito preparo, assim. Agora as aulas do curso, as aulas presenciais, as aulas do meu site, todas elas eu boto num papel antes de dar play. Esse negócio eu vou escrever nesse local do quadro, nesse local do quadro, isso aqui, porque eu penso no aluno assistindo a aula.
Uhum.
E principalmente aquele cara que tem muita dificuldade, né? Então não pode ser um quadro bagunçado, não pode ser um quadro com rabisco em cima e seta pra lá, seta pra cá, ou o cara já não entende do lado dele, se fazer uma coisa pela internet zoneada, fica ruim, né?
Entendi.
Então é assim que eu preparo.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo.
É, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast e eu gostaria de saber o seguinte: na verdade, essa aqui não é uma pergunta, é apenas uma indicação. É, se você pudesse indicar um livro, um filme, uma série, um jogo, alguma coisa assim, nesse sentido, que você acredita que vai dar uma aliviada na atenção desse povo que está se preparando para o vestibular, sabe aquele momento de lazer ali, que os alunos estão assim a milhão por hora, achando que tem que estudar tudo toda hora, e não, a gente sabe que tem que dosar as coisas, e para dar aquela aliviada na mente do aluno assim.
Olha, cara, assim, eu acho que pro alívio de qualquer mente, eu acho que o pessoal tem que fazer o que gosta de fazer. Não precisa ser um livro, não precisa ser um filme, às vezes uma caminhada, seguindo aí todos os protocolos de segurança.
Uhum.
Às vezes o convívio com alguém que gosta muito, às vezes uma chamada de vídeo com alguém que mora longe, mas que você gosta muito, isso te faz muito bem. Mas pra quem gosta de um filme, eu sou um cara que gosta de ver muita série, assim, né? Eu gosto de ver muita série. Eu não vou falar da série Dark, porque senão o pessoal vai se pilhar aqui e vai ficar ruim. Mas é, uma série que eu gosto muito, cara, eu achei muito legal, é a série Coisa Mais Linda. É uma série nacional, onde ele fala sobre o início da Bossa Nova nos anos 60. E ali aonde começaram os caras, começou Chico Buarque, começou Tom Jobim, começou os caras. E ali tem uma pinta do feminismo começando a surgir. Né, é uma série que tem duas temporadas, uma série muito 10. Eu particularmente gosto muito e indico para quem quer estar em paz assistir uma série dessas. Assim. É uma série bem reflexiva, eu acho que vale a pena assistir. Outra série que eu achei, outro filme que eu achei legal, foi até, inclusive, até que eu já coloquei lá nas minhas redes sociais, que é o filme do Poço. O Poço é um filme muito legal, que trata sobre essa questão de como é que eu posso dizer, de distribuição social, né? As pessoas pensar mais no outro, assim, eu acho muito importante, é uma série massa. Só que ela é um pouco pesada, né? Pra quem tem um pouco de nojinho, assim, de sangue, eu não recomendo, né?
Uhum.
Depois, um último filme que eu queria indicar que é legal é o filme que fala sobre o princípio mecânico de energias, mas a física desse filme, ele é muito leve, fica bem claro de entender, fala sobre os dínamos, que é um menino que descobriu o vento. É um filme muito 10, é um filme muito legal. Eu acho que o cara, além de se emocionar assim, no final, eu sou um cara muito chorão, assim, eu choro qualquer coisa, então é muito legal também. E aí um livro, cara, que eu ganhei esse livro de amigo secreto no começo do ano, a gente sempre faz entre os meus amigos aí de 15 anos atrás. Aí eu ganhei um livro que se chama Enfodere-se.
Sim.
Certo? Caio Carneiro, isso. Cara, é um livro que, como é que eu posso te dizer em poucas palavras? É como se fosse... Sabe, a mãe bota um livrinho de cabeceira assim do lado pequenininho que todo dia abre e lê uma frase?
Uhum.
É esse livro, cara, pra mim. Quando eu tô um pouco, pô, tô naquela angústia, pô, as coisas não acontecem, ou tive que dar dois passos pra trás, e putz, será que esse é o caminho? Aí eu vou lá, pego o livro, dou uma folheada em algum tema, pego um tópico daquele, e aquilo me dá uma rejuvenescida, assim, cara. Então, para quem tá passando por esse momento de angústia, de dúvidas, se realmente deve continuar estudando ou não, eu acho que é um livro legal, né? Aquilo te dá uma coragem, não te dá uma coragem, né? Mas te desperta uma coragem interior, assim, que é muito boa, né? E no mais, assim, cara, eu acho que é isso.
Que massa, professor. Obrigado pelas dicas aí, anotei. Os dois filmes eu já assisti, O Menino que Descobriu o Vento e O Poço. Uhum. Agora, Coisa Mais Linda eu ainda não assisti.
Você vai achar massa.
Vou assistir, vamos ver isso aqui. O livro, acho que meu irmão tem esse livro aqui. Qualquer coisa depois eu não li ainda, mas. Uhum. Obrigado pela dica. Bom, e pra finalizar o nosso bate-papo aqui, fala alguma coisa que você queria ter falado, que eu não perguntei, alguma coisa que te chama a atenção, e já aproveita e já pede pra galera se inscrever no seu canal também, e quem tem vontade aí de aprofundar o estudo da física, ir no seu site e adquirir o seu curso.
Então, gente, obrigado por me assistirem, obrigado por me ouvirem, na verdade, né, essas minhas histórias doidas. Agradeço mais uma vez aqui ao Fisicalogia pelo convite. E eu acredito assim, cara, a gente trabalha com sonhadores, né? Só que dentro de um grupo de alunos, existem os que são mais sonhadores que os outros. Existem alunos que já passaram por mais dificuldade e tem como aquele ano de cursinho o ano da vida, o ano para mudar tudo, para entrar numa faculdade pública. Então, para você, aluno que já tem definido na sua cabeça o porquê que você quer fazer um curso superior, não importa qual, se você já tem definido isso na sua cabeça, eu digo para que você siga firme, você vai receber na sua vida muito mais nãos do que sims, mas cada sim vai valer por 20 nãos. Porque você, quando você recebe o sim de alguém, é porque você conquistou aquele sim. E quando você recebe o não de alguém, eu acredito que é porque a pessoa ainda não viu o que ela tinha que ver. Porque você talvez não se apresentou da forma ideal para que a coisa funcione. E isso é uma questão de tempo, né? Se você batalhar, se você acreditar de que é possível, não importa se você veio de escola pública, se você tem muita dificuldade, ou se você sempre estudou em escola particular, se você sempre teve os melhores professores, mas está na mesma condição, né? Então eu digo para que você continue estudando, siga com o seu sonho, siga firme, se apoia na sua família. É o que nós temos de mais importante, é a nossa família, né? E você pode namorar, pode ser casado, casada, mas a família, o pai, a mãe, para quem tem, né, ainda vivos aí, o pai e a mãe é tudo pra gente, é eles que vão nos dar a base. E para você que não conhece o meu curso, o Raciocínio Física está em algumas plataformas digitais. Estamos no YouTube, youtube.com/raciocinafisica, tem uma foto minha lá, beleza? Você pode assistir todos os meus vídeos, dicas rápidas de física, as minhas lives de resolução de prova, certo? Também tem o meu Instagram, onde eu tenho colocado bastante coisa interessante lá, dicas de física, vídeos de resolução, enfim. E também agora, recentemente, a gente lançou o grupo do Telegram, onde o nosso jovem podcast aqui faz parte, né? Onde lá eu tenho colocado muitas listas de testes, dicas de problemas, como deve estudar, notícias sobre o Enem. E, logicamente, a minha plataforma, raciocinafisica.com.br, onde lá, para você quer se preparar de uma maneira segura, eu digo segura porque é um trabalho árduo, então lá no meu curso não existe a decoreba, existe o aprendizado, existe o plantar para a coisa rolar. Então, se você é um aluno que tem muita dificuldade em física, pode acessar lá www.raciocinafisica.com.br. Tem um vídeo institucional na página principal, dizendo tudo como o curso funciona, todas as ferramentas do curso, e tem muito mais para vir por aí. Beleza? Era isso.
Bom, galera, então é isso. Finalizamos esse podcast aqui com o professor Tiagão. Se você escutou esse podcast até aqui, muito obrigado por ter escutado esse podcast. E olha só, as dicas de livro, filme e série estarão na descrição desse podcast, juntamente com as redes sociais do professor Tiago. Estará também o site dele aqui e o link do canal dele no YouTube na descrição desse podcast, na sua plataforma de streaming preferida. Então é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis e tchau! Second thing.
what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...